Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde, Sergipe, boa tarde, Brasil. Mais um programa Eu e Minha Casa. Que maravilha estar com você aqui, viu, meu querido, minha querida. Que Deus seja abundante na sua vida em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de estar orando sempre por nós, certo? Por esse programa, por essa rádio. Nós estamos aqui, direto da Web Rádio Aju, a melhor do Brasil, sob o comando e supervisão do nosso amigo e querido Cleomar Mendes. Que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome do Senhor Jesus. Estejam orando por cada um de nós aqui, para que esse trabalho aqui cresça ainda mais, que novas pessoas cheguem, né, se agreguem, abracem esse projeto maravilhoso, super organizado. Se você quiser, vem aqui conferir, venha na rádio conferir, combine conosco, combine com Cleomar. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender desse projeto maravilhoso. Esteja participando em oração. Venha fazer um programa também aqui. Eu tenho certeza que vai ser importante, tá bom? Obrigado pela sua audiência de hoje. Que Deus continue sendo sempre pleno na sua casa, tá bem? Vamos ouvir uma canção. Já já nós voltamos com a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito dos seus pequeninos, dos seus filhos, viu? Então fique ligadinho. Já já nós voltamos.
Isolado e sem destino, me sentindo igual um menino, fui vivendo a minha vida de emoções em emoções, ida em busca de alegrias e perdi nas fantasias, me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo meu ser. E ao chegar ao fim do túnel vi os raios de um luz quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava que existisse um amor assim, não imaginava. Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem uma oração.
Não imaginava. Não imaginava
que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. Do meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar ao fim do túnel vi os raios de uma luz quando alguém falou o nome de Jesus.
Não imaginava
que existisse um amor assim.
Não imaginava. Não imaginava
que essa luz pudesse transformar a minha vida.
Não imaginava
o poder que tem uma oração.
Não imaginava. Não imaginava
que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus.
Não imaginava
que existisse um amor assim.
Não imaginava. Não imaginava
que essa luz pudesse transformar a minha vida.
Imaginava
o poder que tem uma oração.
Não imaginava.
A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Eu gostaria de iniciar perguntando a você o que, que você prefere, o sim de Deus ou o não de Deus, qual dos dois você prefere? E aí eu vou dar um tempo para você pensar um pouquinho, tá bom? Muitas pessoas questionam, né? Mas pastor, o senhor não está falando o não de Deus e o sim do homem, não? Negativo, meu irmão, eu estou falando o sim de Deus e o não de Deus. O que você prefere? Pronto, acho que já deu tempo para você pensar um pouquinho esses segundos aí, né? Que é bem rápido, né? E a gente tem que ser bem dinâmico aqui no rádio, porque senão o programa acaba o tempo e aí não dá para a gente concluir, né, um raciocínio para vocês. Mas eu quero dizer para você que tanto sim quanto não é importante. Todos os dois são bons. Nós estamos acostumados a receber só sim, sim, sim. E marginalizamos o não. Amém? O não é marginalizado. O não, né? Hoje você vê as crianças de hoje. As crianças de hoje, elas já são programadas para que não receba não. Minha esposa tem uma chefe do setor de fisioterapia que os filhos dela, né, não podiam receber não. Ela uma vez levou os filhos para a clínica, chegando na clínica, minha esposa falou, não pega aí não. Ah, pra quê? A mãe veio, não fale não pra ele não, que senão ele chora. Ele não pode receber não, porque senão ele vai ficar depressivo, deprimido. Meu filho não pode receber não. E aí, sobrinhos, filhos, alunos de escola. Eu tive alunos que tem escolas que não podia corrigir prova com caneta vermelha, porque é uma cor negativa, o vermelho. Então não pode corrigir nem com vermelho e nem com preto, tem que corrigir com verde. Nem o azul é permitido porque está fazendo uma seleção. Tem que ser com verde e ponto final. É um método de ensino eu acho que é de Augusto Cury, nessa escola que eu dei aula. E lá só podia ser dessa cor. Então, ao longo do tempo, amados, nós marginalizamos as cores, nós marginalizamos o não, né? E nós não sabemos que o não, ele é muito importante. Porque ele abre portas também. Você fala, não, como assim não abre portas? Por exemplo, lá em Moçambique, quando você chega para uma pessoa e fala assim, fulano, foi você quem pegou essa caneta? Ele vai lhe responder, não, foi eu. Porque você perguntou de forma negativa, ele respondeu de forma negativa. Ele está afirmando que foi ele. Lá é o contrário, né? Que eles falam. É, a gente entendeu o contrário, mas eles estão falando o português correto. Então, amados, por marginalizarmos o não, as pessoas entendem que o não é discriminatório. Mas, na verdade, o não é incisivo e cirúrgico para quebrarmos paradigmas. Minha língua está presa, gente. Paradigmas que existem em nossas mentes, que foi fabricado, que foi muitas vezes herdados pelos nossos avós, pelos nossos antepassados, que sofreram algum tipo de repressão, e acaba que nós fomentamos isso para os nossos descendentes. E isso é errado. Se você, por exemplo, está viajando num camping e tem um penhasco grande, e seu filho, pai, eu quero pular daqui, o que você vai falar? Sim ou não? Aí você vai falar, é óbvio, pastor, que eu vou falar não. Tá vendo como o não é importante? Imagine se excluirmos o não. Ou se seu filho fosse desses filhos de hoje, né? Que são aqueles filhos que não podem receber a palavra negativa, não. E aí ele tivesse um penhasco, né? Tem criança que já chega no lugar, já sai explorando, sabe? Abrindo todas as portas. E não pode existir muros para essa criança. Ela sai abrindo todas as portas do lugar onde está entrando, no ambiente, para se ambientar. Se tiver uma porta que estiver trancada, ela já vai sofrer, porque aquela porta está trancada. Por que que essa porta está trancada? Eu quero entrar aqui porque eu quero entrar e acabou-se. E aí o pai tem que se virar para arrumar uma chave. E às vezes a casa não é dele. Mas o pai vai pedir o dono da casa para abrir a chave, porque o filho quer entrar ali e ele não pode receber uma informação negativa. Impressionante isso, né, amados? E eu estou trazendo isso à tona hoje é porque eu sei que essa ferida está dentro da igreja, essa doença está dentro da igreja. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje e gerando uma geração nova que é totalmente incompetente diante de Deus. E não estão prontos para ouvir as verdades que Deus tem estipulado para todos nós. Entende? Ah, minha filha trabalha com fonoaudiologia, mais velha. Ela disse que trabalha com crianças com... Ela disse não, ela trabalha com crianças que são autistas, certo? Até autismo as crianças. E uma dessas crianças agrediu ela, que era uma criança um pouco mais velha, e a criança não queria receber aquela consulta. Os pais têm por costume levar no centro de especialidade o filho, e ele não pode ficar dentro da sala lá da consulta. Eles ficam esperando lá de fora, ou vão para suas casas, né? E larga o filho lá, como se a fonoaudióloga fosse a babá das crianças. E isso não é só com a fonoaudióloga, mas é com a fono, é com a TO, é com a psicóloga, é com a psiquiatra, é com o psicopedagogo e com o fisioterapeuta. Eles fazem muito isso. Isso é um absurdo. Então, minha filha estava com a criança, ela se retou lá, né? Ficou com muita raiva. Minha filha, meu filho, faz assim, tá? Ele começou a gritar, pegou o celular de minha filha, arrancou da parede, jogou no chão, quebrou o carregador. Minha filha foi pegar o carregador que estava na mão dele, ele deu 3 chutes no abdômen dela. Ela falou, ficou muito chateada. Eu, conversando com ela, ela falou, ainda bem que não foi com o que aconteceu com a psicóloga. A psicóloga, dentro da sala com o menino, e ele já era um pouco mais velho, ele tinha 16 anos. Então, o que foi que ele fez? Ele mobilizou a psicóloga e tirou a calça dela. E ele ia estuprá-la. E minha filha falou bem assim: eu acho que, como ele tem autismo avançado, alguém ensinou isso a ele, porque uma criança autista, ela não aprende isso. Amados, nós estamos falando de seres humanos. Tem uma coisa que o ser humano tem, é instinto. E por ser autista, isso não quer dizer que ela é privada de certas coisas, não. Talvez, hoje, esses profissionais da área de saúde estão fazendo aquilo que os pais não fazem, porque o filho tem algum tipo de limitação. E nós estamos falando de uma limitação muito grave e psicológica. Mas, com amor, você tem que disciplinar essas crianças também. Assim como eram as crianças que chamavam antes, eu vou usar um termo aqui, e eu peço desculpa para você por esse termo que eu vou usar. Usavam as crianças e diziam que eram mogoloides, vocês lembram? Mogoloides, hoje é para pessoas portadoras de síndrome de Down. Graças a Deus se mudou. Mas essas crianças eram tratadas de maneira muito ferrenha, muito severa. Mas elas morreram por causa disso? É sobre isso, irmãos. Será que os pais antigos são mais competentes do que os pais de hoje? É um desafio para mim e para você, que são os pais. Como é que tem sido a criação dos seus filhos em casa? Seus filhos não estão recebendo, não? Aí eu volto para aquela questão do penhasco. Seu filho está no penhasco, querendo pular do penhasco. Você vai falar não para ele? Você é acostumado a falar sim? Então fale sim. O que ele vai fazer? Ele vai se jogar. A culpa vai ser de quem? Do filho que se jogou ou do pai que permitiu? É sobre isso, amados, que eu quero falar com você e trazer para as Escrituras, trazer para a palavra de Deus. Se Deus disser o tempo todo sim para você: pai, eu quero isso, pai, tome sim. Pai, eu quero aquilo, sim. Quando algo de ruim acontecer com você, a culpa é dele. Entende? Ah, pastor, mas eu tenho livre-arbítrio. Você tem um poder de livre escolha. Mas quando você está diante de Deus, servindo a Deus, Deus sabe que as suas escolhas podem lhe prejudicar. Então ele vai lhe dar um entendimento: olha, filho, isso aqui é não. Isso aqui é não. Deus fala não. E ai daqueles que não recebem não de Deus. Porque é muito importante que recebamos o não de Deus. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que recebem só o sim e acham que Deus está aprovando tudo, muitas vezes Deus já lhe desprezou, amado. Deus já não quer mais nada com você. Então, triste daqueles que Deus não quer ter nenhum tempo de relacionamento com ele. Triste você que chegou a esse ponto de que Deus não quer nada com você mais, falando: esse daqui já está perdido. Imagine o Todo-Poderoso dizer: isso aqui está perdido. Eu acredito que não tem, mas pode ser que tenha. E eu não quero pagar para ver. E eu estou hoje aqui com o homem de Deus falando para você que não pague para ver. Porque se chegar a esse ponto, amados, aí está perdida as coisas. A ponto de o próprio Deus dizer: esse está apartado de mim. Esse não está comigo. Afaste-se de mim, porque não vos conheço. Duro essas palavras são, amados. Então hoje eu estou aqui para dizer para você que o sim gostoso é bom, mas o não é importante. Então, quando eu perguntei a vocês, e aí eu vou perguntar de novo: você prefere o sim ou o não de Deus? Aí você tem que responder: eu preciso dos dois. Amém? Nós precisamos dos dois. Precisamos do sim de Deus. Precisamos da aprovação de Deus, mas também precisamos da negação para saber onde nós estamos pisando. Se aquilo que nós estamos pisando é o certo ou se é o errado. Então hoje, esse programa, e aí minha casa, o programa da família, está falando para você que está nesse momento da sua vida, com sua família, com seus filhos, e está muitas vezes com dificuldade na criação deles. Tome cuidado com seus filhos. A Bíblia nos ensina que, lá em Provérbios, dizendo bem assim: ensina aos seus filhos os caminhos em que eles devem andar, e quando ele crescer, jamais esquecerá deles. Olha que interessante esse provérbio, né? Olha que interessante. Então, guarda esse provérbio no seu coração. Amém? Porque você tem que disciplinar os seus filhos. saber que seu filho não deve se desviar do caminho. O caminho, quem é o caminho? Cristo Jesus. Ele tem que entender que Jesus é o caminho, tem que entender que Jesus também é a verdade e tem que entender também que Jesus é a vida. Compreenda isso, guarde no seu coração, com muito amor que eu estou falando para você, para que você entenda, compreenda e não possa estar gerando uma geração ainda mais doente. Você está cansado de muito mimimi hoje? Mimimi quase que não sai, minha boca está presa. Você está cansado de muito mimimi hoje? Então domine seus filhos. Não entregue para os outros dominar, não. Não deixe com que o mundo discipline seu filho, não. Quem tem que disciplinar seu filho é você. Quem tem que cuidar do seu filho é você. Quem tem que educar o seu filho é você. Não o professor e nem a rua, não. Sabe por quê, amados? Porque lá é mais doloroso. Lá é morte. E você está gerando vida. Amém? Que Deus te abençoe. Ouça uma canção e já já nós voltamos com oração.
Sei também que me conhece. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Cercas em volta, tua mão em mim repousa, a ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas.
Pai, no nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, todas as situações, essas pessoas que estão do outro lado, que estão com algum tipo de dificuldade, seja na sua casa, na sua família, no seu emprego, na criação dos seus filhos, meu Deus. Nós oramos para que o Senhor, meu Deus, seja abundante na vida dessas pessoas que creem, que estão buscando o Senhor, que estão aqui ouvindo a palavra do Senhor, meu Deus, para aprender, para serem sábios nas suas casas, no seu lar, e possam estar colocando em prática com seus filhos. Nós oramos, meu Deus, pelos filhos que estão aí presentes na casa, pelos pais que também estão presentes, meu Deus, pelos avós que também criam seus filhos, seus netos. Que o Senhor, meu Deus, esteja abençoando e trazendo sabedoria no seu coração, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém.
Thank you. Você me encontrou, já quase sem vida, de portas em pós, sem ter esperança, sem ter mais saída, cansado da vida, cansado de tudo, nem lágrimas tinha pra poder chorar. Meus olhos secaram, meus pés se cansaram do meu caminhar. No fundo do poço, já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi tua luz do fundo do poço. Você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer, não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi tua luz do fundo do poço. Você me tirou, meu Senhor Jesus. Contigo, meu Senhor, não há o que temer. Não há por que chorar, não há por que sofrer. És minha adoração, razão do meu viver. Me deixa ser só de você. A mão que me salvou te salvará também. A luz que me curou vai te curar também. Te amo, meu Jesus, aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor. Eu quero ser de ti, Senhor.
Amém, amém, graças a Deus, obrigado pela sua participação, sua audiência, sua paciência, tá bom? Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus, viu? Que maravilha, que bênção, né? Guarda as mensagens, né, dentro do seu coração, com paz, com mansidão, reflita sobre o que nós falamos hoje aqui e coloque em prática, se assim você achar necessário. Pastor, recebi essa mensagem no meu coração, falou comigo, vou pôr em prática. Se for útil para você, você sentir, ah, é útil para mim, sim, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Então, está recebendo com paz e mansidão. Coloque em prática, tenho certeza que Deus vai estar abençoando você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós ficamos por aqui, né? Já agora tem programa Nona Hora Ju. Não esqueça que temos programação musical e já começa essa programação abençoada. Tenho certeza que Deus vai continuar falando com você através da Web Rádio Aju, tá bom? Semana que vem nós estamos de volta e nos encontramos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, em nome do Senhor Jesus, e se assim Ele disser que sim. Que Deus abençoe vocês e até o próximo sábado, em nome do Senhor Jesus.